novo relatório divulgado pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas traz dados científicos sobre diversos assuntos, como modificações nos sistemas marinhos e regiões polares. Mari Gazala, professora do Instituto Oceanográfico da USP, explica a relação entre os mares e o clima.
Todo mundo sabe que 3/4 do planeta são oceanos, que contém 97% da água no nosso planeta, e 10% do planeta também é gelo. E ambos, o oceano e o gelo, eles regulam o clima do nosso planeta. Eles trocam energia e água com a atmosfera e, através dos movimentos das correntes marinhas, que nós chamamos de circulação oceânica, o calor ele é distribuído dos trópicos para os polos e também verticalmente, da superfície para o mar profundo. Dessa forma, os mares eles atuam como se fosse um termostato mesmo do clima no planeta. Por exemplo, pode determinar padrões de chuva em áreas, inclusive terrestres, os quais, por sua vez, também influenciam o clima regional.
Durante o século XX, o mar subiu 15 centímetros. O ritmo de elevação duplicou, sendo 0,36 centímetros por ano. A pesquisadora ressalta que as regiões costeiras estão se tornando vulneráveis e que merecem atenção e investimento. Além disso, cita outros problemas.
Com 1 grau de aumento na temperatura do planeta, já se sentem muitas mudanças nos oceanos, por isso que limitar o aquecimento global para 1,5 grau, ele é fundamental. E o relatório destaca isso, principalmente para diminuir alguns problemas que a gente pode sofrer, como, por exemplo, frequência de eventos extremos do nível do mar, por exemplo, frequência de tempestades, ressacas. Essa frequência ela pode se intensificar. Antigamente elas ocorriam cada 100 anos, por exemplo, e agora essa frequência pode se tornar até anual, vamos dizer assim, nessa escala. Os ventos também podem intensificar, e chuvas associadas a esses ciclones tropicais, por exemplo. Muitas modificações nos ecossistemas oceânicos ligados a toda essa química do oceano, trama trófica marinha. Frequências de ondas de calor também, o relatório mostra que desde os anos 80 também se intensificaram muito ondas de calor marinhas na temperatura do mar. Isso também está aumentando a sua intensidade, se aumentar muito, né? Chegamos a 2 graus no aumento do aquecimento global, isso pode se intensificar até 20 vezes. Tem muitas espécies marinhas se deslocando para outras áreas. E, de modo geral, a produtividade pesqueira global tem se reduzido, e principalmente nas regiões tropicais. Isso é bastante preocupante, o relatório enfatiza bastante essa preocupação, porque é justamente nessas regiões tropicais que você tem muitas populações vulneráveis que vivem, que dependem da atividade pesqueira. Então, você compreender e antecipar todas essas mudanças em todo esse sistema climático requer atenção para o funcionamento dos oceanos.
Mari Gazala explica que os oceanos absorvem o gás carbônico proveniente de emissões humanas. Desde 1980, absorveram mais de 25% dessas emissões. Eles também absorvem calor, havendo grande relação com o aquecimento global. Desde a mesma época, absorveram 90% da energia.
Havendo mudanças verticais, vamos dizer, pensando assim na superfície, no fundo do mar, vai haver um aumento dessa estratificação, reduz a mistura entre algumas massas de água e faz com que algumas regiões perdam nutrientes, oxigênio, que são fundamentais para a vida marinha. Então, esse aquecimento, ele primeiro faz isso, né? Ele pode trazer essa modificação na estrutura, que a gente chama de calor, mas também faz o derretimento, né? Ele é como consequência, derrete as calotas polares e glaciares. Isso faz com que aumente o volume do nível do mar. Outra coisa fundamental que já está acontecendo é que, uma vez esse CO2 na água, ele acidifica, porque ele forma ácido carbônico. E, uma vez que acidifica a água do mar, muda a composição química. Então, todos os organismos que dependem de carbonatos, eles vão ser afetados. Então, vamos dizer, o oceano ajuda, o clima do planeta ajuda, mas ele paga um preço. Esse preço seria essa modificação no pH, que é a acidificação dos oceanos, que tem grandes impactos. também para pesca, para aquicultura, distribuição de espécies, e especificamente para os recifes de coral. Eles são muito impactados por essa acidificação, então precisa de medidas para mitigar. Essas regiões que também ficam sem oxigênio, por ter mais temperatura, a gente também soma a tudo isso a maior descarga de nutrientes vindos da agricultura de origem terrestre. Então, maior temperatura, maior estratificação, águas mais ácidas e maior descarga de nutrientes acaba intensificando essas áreas sem oxigênio. E áreas sem oxigênio no mar afeta a fotossíntese, a produção primária, que o relatório, inclusive, destaca que deve diminuir 4% a 11% até o final do século. Então, uma vez que diminui a produção primária, também diminui as outras produtividades.
Os terrenos congelados, chamados de permafrost, são essenciais para a pesquisa. Porém, está previsto que até o ano de 2100, suas camadas poderão sofrer redução de 25%. O número pode alcançar os 70% caso a temperatura siga aumentando.
Também tem uma questão das pessoas que moram no Ártico. Atualmente, se tem muitos indígenas, populações se deslocando por causa dessa perda de gelo. Então, a ciência precisa, de modo geral, melhorar essas estimativas de armazenamento de carbono. E acho que isso é uma questão bastante importante, além de saber quais realmente os impactos nas populações que dependem dessas regiões e também em regiões demais de mar aberto, fora da jurisdição nacional, onde também não se sabe muito bem essas estimativas, não se sabe muito bem quanto dessas frações da produção elas repercutem no ciclo do carbono. Então precisa de bastante ciência e precisa de muitas medidas, medidas de soluções baseadas em natureza, justamente soluções que encorajem, que melhorem essa fixação do carbono, por exemplo, preservação de áreas de manguezal, de pradarias de gramas marinhas, ou seja, ecossistemas costeiros que realmente têm esse armazenamento, essa fixação natural do carbono. Então, se você promove esse tipo de conservação, você também vai colaborar com todo esse quadro.
É importante realizar estudos de adaptações, ou seja, ver como as comunidades costeiras poderão lidar com as mudanças climáticas. E também investir em ciência para que seja possível desenvolver tecnologias e implementar novas formas de energia. Ouvimos Mari Gazala, professora do Instituto Oceanográfico da USP. Carolina Fioratti para a Rádio USP.